Engenheiro professor Silvio Meira fala sobre o seu livro Novos Negócios Inovadores de Crescimento Empreendedor no Brasil. Confira a entrevista. Qual o diferencial do livro em relação a outras publicações sobre o mesmo tema?
Eu acho que eu escrevi um livro que conta usando muito mais perguntas do que respostas, usando muito mais estudos e análises do que sínteses dirigidas a tratar problemas imediatos do processo de inovação e empreendedorismo. É um livro que é muito diferente do que a gente tem no mercado. Um livro que trata o contexto amplo do processo inovador e de empreender e de investir em novos negócios no contexto brasileiro, usando esse contexto como parte essencial do processo e não fingindo que a gente está no Silicon Valley ou em Taiwan ou em Israel ou em qualquer outro lugar, sem tentar copiar modelos que dão certo nesses outros lugares, obviamente por causa do contexto extremamente diferente que eles têm lá, para um lugar que, por sua vez, é extremamente diferente de lá, que é o Brasil.
Existe uma receita para o sucesso do empreendedorismo?
Eu não acredito em manuais de empreendedorismo de jeito nenhum. E foi disso que eu tentei fugir no livro. Eu duvido que algum negócio significativo do ponto de vista de impacto, tanto econômico como social, como do ponto de vista de empregabilidade, de resolução de qualquer problema minimamente complexo ou crítico na sociedade, na economia, tenha vindo de um grupo de pessoas que usou esses manuais para começar o seu empreendimento.
Como incentivar o desenvolvimento da cultura empreendedora no Brasil?
De uma forma geral, a primeira coisa é talvez a gente esquecer que é todo mundo que devia estar empreendendo. Não é todo mundo que devia estar empreendendo e não é em toda a idade, por qualquer razão, que as pessoas deveriam estar empreendendo. Aquela história do menino mítico que pega limões e água e açúcar e a partir daí começa um império de refrigerantes, ela acontece uma vez a cada milhões, centenas de milhões de pessoas e ela é quase uma garantia de um acaso empreendedor combinado com múltiplos fatores de sorte e encontros na vida daquela pessoa que dificilmente você vai repetir. O mesmo vale para você olhar para os exemplos de inovação e empreendedorismo de empresas de sucesso, que é aquela história que eu já falei da gente tentar repetir os acertos, né? E dizer, bom, se fulano fez assim, eu vou fazer também e é óbvio que eu tenho alta chance de sucesso. Se fulano, por acaso, é Microsoft, Apple, Google, Facebook, Twitter, IBM ou qualquer coisa como essa, você tem uma ampla chance de fracasso. Isso sim, porque os contextos onde esses gigantes inovam, empreendem, inclusive, as fortunas das quais eles dispõem para esse processo não são repetíveis, e certamente não são repetíveis no processo do empreendedor individual que está partindo, tentando construir um negócio. A segunda coisa é a gente cercar a escola em todos os níveis de empreendedorismo. Não é levar empreendedorismo para ser ensinado na escola. A melhor escola de empreendedorismo é tentar errar e aprender. É você tentar você mesmo empreender alguma coisa, errar na tentativa de fazer, e em função de um conjunto de métodos e processos, que esse sim é passível de ser apreendido na prática, quer dizer, é possível de ser aprendido na prática, eu chamo isso de apreender no livro, você consegue identificar o que foi que você errou, ou por que foi que você errou, ainda mais, dentro de um erro, e aí começar a tentar de novo, tendo consertado, tendo modificado a sua tentativa numa segunda e mais rápida e talvez mais apropriada rodada de tentativas. A terceira coisa que eu acho, juntando tudo, é que a gente tem que simplificar o Brasil. O Brasil é um país extremamente difícil de montar uma empresa, de desmontar uma empresa. O Brasil é um país ainda extremamente difícil de você conseguir uma licença de funcionamento para qualquer coisa, de conseguir uma licença de construção, de você conseguir fazer com que uma conta bancária de pessoa jurídica funcione apropriadamente. O Brasil é um país extremamente difícil de você pagar imposto. Gasta-se mais de 10 vezes mais tempo do que a média da América Latina para você pagar imposto no Brasil. Quer dizer, mesmo que a empresa nascente queira pagar impostos, os custos de transação, além dos custos dos impostos, são dantescos, o que leva muita gente que quer pagar imposto a não pagar porque não sabe como, porque não consegue como, não consegue fazer isso, porque não tem o tempo para fazer isso, porque não tem a energia para se manter dentro da legislação com todas as consequências, é claro, disso.
O livro é dirigido apenas aos empreendedores ou dialoga com um público mais amplo?
O livro se dirige a todo mundo que, mesmo dentro de uma empresa existente, esteja pensando em lançar um novo produto, esteja pensando em lançar um novo serviço, esteja pensando em modificar, em renovar uma linha de produtos existentes ou de serviços que já estão no mercado, dentro de um contexto que é cada vez mais de inovação baseada em tecnologias de informação e comunicação. Dentro desse contexto de entender que nós estamos numa sociedade e numa economia da informação, da criatividade e do conhecimento, é que eu tento mostrar quais são principalmente os problemas que você tem que prestar atenção e as soluções você mesmo tem que desenvolver. É óbvio que eu dou alguns caminhos para procurar essas soluções para se fazer novos negócios inovadores de crescimento e empreendedor, que são aqueles negócios que vão mudar comportamentos seus e dos seus potenciais clientes e usuários no mercado e que vão crescer a taxas muito maiores do que as taxas de crescimento do mercado onde você está inserido. Mas o livro não é só para empreendedores que vão criar um startup de alguma coisa. O livro é para qualquer um, em qualquer empresa, grande ou pequena, que vai tentar colocar um novo negócio, ou seja, um produto ou um serviço no mercado.